que ele tem feito por nós. Isso é maravilhoso. Muito obrigado, Pastor Mark. Eu pensei que os egg tarts fossem ficar aqui. Eu estou com fome. Agora vamos nos levantar, vamos orar pela bondade do Senhor. E eu também gostaria de orar pelo Irã. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui mais uma vez te adorando e te agradecendo pelo dom da vida, Senhor, pela tua provisão. Nós sabemos que tudo vem de ti, Senhor. Nós te agradecemos pelo modo que tu tem nos abençoado de tantas maneiras, Senhor. Com saúde, mas também pelas nossas relações, pelas nossas finanças, pela oportunidade de dar de volta a ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por todas as coisas, pela tua provisão, Senhor, fiel para essa igreja na Willingdon e também na Austin Heights. Senhor, que nós possamos entrar em 2026, para que nós possamos ficar felizes, Senhor, no nosso, do jeito que nós estamos entregando todas as coisas, investindo todas as coisas, Senhor, no teu reino, para a tua glória, Senhor. Obrigada, Senhor. Nos guie nesse ano que nós estamos aqui, Senhor, com a gratidão que tu fizeste aqui, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, ao redor do mundo também estão sofrendo, Senhor. Nós queremos elevar os nossos pensamentos ao Irã e nós queremos orar, Senhor, por aqueles que estão nas ruas do Irã hoje, que tu possas proteger, Senhor, especialmente os jovens e as crianças. Nós estamos, Senhor, aqui orando pelas famílias aqui na nossa igreja, que estão com os seus amados, com os seus familiares, Senhor, que estão sofrendo, Senhor, para aqueles que precisam, Senhor, para aqueles que estão feridos, Senhor. Que eles possam receber o tratamento que eles precisam. Senhor, que essas ondas de violência venham ao seu fim, Senhor. Que aqueles que possam estar, Senhor, que tu possas protegê-los, Senhor. Restaurar a sua fé, Senhor. Nos fortalecer em sabedoria, Senhor, em união. Senhor, nós oramos porque a tua força, Senhor, que tu possas, Senhor, fortalecer os pastores, Senhor, nesse momento de crise. Sei que tu possas estar com eles, Senhor, nesse momento. E nós oramos, Senhor, que seja um tempo, Senhor, mais ainda, que tu possas despertar, Senhor, espiritualmente, Senhor, no Irã, ao redor do mundo, Senhor. Essas pessoas, Senhor, nós agradecemos pelo crescimento da igreja dos iranianos aqui, Senhor. Nós sabemos que a igreja de Cristo está avançando em meio a esse sofrimento e nós oramos que todos os iranianos encontrem esperança em ti, Senhor. Senhor, tem muitas coisas que nós não entendemos, mas nós podemos confiar, Senhor, em quem tu és, no teu amor, na tua bondade, Senhor, na tua fidelidade. Nós te agradecemos que tu preservaste, Senhor, a tua palavra para nós. Senhor, o teu Espírito possa nos guiar, ou abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que nesta manhã nós possamos ser fiéis a ti, Senhor, e viver para a tua glória, Senhor. Nós oramos em teu nome. Amém. Então, minha palavra de bem-vindo a vocês, aquele aqui no santuário, no Connection, aqueles que estão nos assistindo online. Nós estamos em 1 Coríntios 12, versos 21 a versículo 21 a 31. Pastor Mark agora vai ler a palavra de Deus para nós. Vamos nos levantar de novo? Sim, vamos. Todo mundo precisa de exercício aqui, vamos ficar de pé. Vou ler para 1 Coríntios 12, 21 a 31. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele tinham falta. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês igualmente, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Amém. Agora você pode se sentar. Algumas semanas atrás, nós estávamos no capítulo 12 e nós estávamos focados naqueles que são menos do que pensam, naqueles que são mais do que outros. Quando eu era criança, o repositório do conhecimento humano era colocado em uma estante. A enciclopédia do livro mundial... Quantos de vocês lembram dessa enciclopédia? E foi um mecanismo de ajuda, e isso foi muito, muito importante para a humanidade por aquele tempo. E qual foi a parte mais fascinante dessa coleção? Com certeza as páginas claras do corpo humano. Você poderia passar do esqueleto externo para os órgãos internos ou ir dos órgãos internos para fora até o esqueleto. E dava para ver como o corpo humano estava intrinsecamente entrelaçado. Era uma imagem visual de um corpo humano composto por muitas partes e sistemas interdependentes e trabalhando juntos para o funcionamento saudável de todo o corpo. No dia a dia, essa realidade é mostrada de várias maneiras. Por exemplo, quando o corpo é atacado por vírus de um resfriado, de uma gripe, o sistema imunológico rapidamente identifica e neutraliza os patógenos antes que os sintomas se tornem graves. E atua como um suporte crítico dos sistemas respiratório, linfático e circulatório. Isso é só um exemplo de como as partes do humano trabalham juntas. Em nossa passagem de hoje, o corpo de Cristo em Corinto corre o risco de adoecer gravemente. Algumas partes do corpo em Corinto acham que são mais importantes do que outras partes e não precisam realmente dessas partes menos valorizadas. E o que o Espírito de Deus fala àqueles que acham que são mais do que isso? Então, como eu falei sobre pessoas que pensam que eram menos do que outras, tudo que a gente também pensava que nós estamos mais do que outros, então nós temos 4 pontos para nossa passagem hoje. Primeiro, temos valor igual. Segundo, somos interdependentes e somos ordenados por Deus e seguimos um caminho mais excelente. Primeiro, versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem novamente a cabeça aos pés, não preciso de você. É completamente inaceitável que uma parte diga para a outra, eu não preciso de você. Sem a mão, como um cílio preso pode ser removido. Sem pés, como a cabeça vai de A a B? Enquanto falo esta manhã, talvez minha boca ache que isso é fundamental. Ou então, talvez minha boca pensa, o pastor Ray não pode fazer nada sem mim. Ela vê apenas a si mesma. Não percebe que ela é conectada e dependente do sistema respiratório, do cérebro e várias outras coisas. No versículo 21, talvez olho e cabeça representem aqueles que tendem a ter maior destaque na igreja. Esses, é fácil para quem tem maior posição pensar que é mais especial e merece ser tratado como mais especial. Então, outros membros podem ser descartados como inferiores ou dispensáveis, não necessários. Talvez a mão e os pés representem aqueles que têm uma posição mais baixa. E é fácil para eles pensarem que eles são inferiores, descartáveis, insignificantes. Se você sente isso sobre si mesmo, por favor, vamos lembrar o que, que o Espírito Santo diz sobre aqueles que são inferiores, se sentem inferiores. Você está imerso no mesmo Espírito que todos os outros. O corpo realmente precisa de você. E você realmente precisa do corpo. Realmente precisa. Em Corinto, quando Paulo fala com aqueles que sentem que são mais do que os outros, provavelmente, nós falamos sobre isso, o dom de línguas, provavelmente ele está se dirigindo àqueles que falavam em línguas. Eles pensavam que tinham um status espiritual superior e acima dos outros membros da família da igreja. Aqui está uma história romana que pode ter influenciado a cultura coríntia. Em 494 a.C., Agripa fez um famoso discurso em Roma para tratar de uma crise urbana. E em seu discurso comparou a cidade e estado ao corpo humano. Aqui tem uma passagem sobre o seu discurso. Nos dias em que os membros do homem não concordavam todos entre si, como é o caso hoje, mas cada um tinha suas próprias ideias e sua própria voz. As outras partes achavam injusto que tivessem a preocupação, o trabalho e o esforço de prover para a elite rica. Portanto, conspiraram juntos para que as mãos não levassem comida à boca, nem a boca aceitasse nada que lhe fosse dado, nem os dentes mastigassem o que era recebido. Enquanto buscavam isso com raiva para subjugar o estômago, os próprios membros e o corpo inteiro foram reduzidos à máxima fraqueza. Então, a analogia aqui que Agripa usou do corpo foi usada para exortar a classe trabalhadora e parar sua rebelião. A falta de submissão deles às elites governantes estava fazendo todo o corpo morrer de fome. Aparentemente, o discurso funcionou e a cidade voltou à harmonia. Eu quero que você preste atenção aqui. Eu me referi a esse exemplo, mas preste atenção na diferença entre uma palavra inspirada por Deus e a de uma elite romana. Em vez de usar a analogia do corpo para preservar uma hierarquia bem composta, Paulo emprega a analogia do corpo para virar o orgulho coríntio de cabeça para baixo. Ele transforma a ideia de status de Corinto e ele não se preocupa com a rebelião dos membros inferiores, mas sim com o orgulho dos chamados membros superiores. Ele não pede que os membros mais fracos sejam subservientes aos proeminentes. Em vez disso, ele chama os mais proeminentes para homenagear os membros mais fracos. Superioridade espiritual é aquela sensação convencida de que você não precisa dos outros e que seus dons são os realmente importantes. Está simplesmente errado. No corpo de Cristo, ninguém é insignificante, ninguém é menos que isto. Ninguém pode ser dispensado. O orgulho espiritual relacionado ao dom espiritual é contrário a tudo que Deus pretendia para o corpo de Cristo. Vamos lembrar aonde nós começamos algumas semanas atrás. Em nosso orgulho egocêntrico, isso é facilmente menosprezar os companheiros, mas vamos lembrar onde nós começamos. Cada discípulo de Jesus é agraciado com um dom espiritual. Dons são dados a membros individuais do corpo para o florescimento de todo o corpo, não para o status pessoal. Qualquer dom espiritual dado a uma pessoa é um dom de graça, dado a todo o corpo de Cristo. Cada dom é uma manifestação do Espírito, um testemunho da presença do Espírito. E sabendo disso, um dom espiritual não é um talento natural ou algum potencial oculto dentro de nós. Os dons espirituais são distribuídos soberanamente conforme Deus quiser. Todo mundo tem algo, ninguém tem tudo. O orgulho espiritual revela uma atitude anticristã. Isso é contra Deus. Então, vamos ouvir a perspectiva de Deus. No corpo de Cristo, nós somos todos interdependentes. Esse é o jeito que Deus desenhou o corpo. Nós não somos dependentes. Nós somos interdependentes. Versículo 22. Pelo contrário, as partes do corpo que parecem mais fracas são indispensáveis. E quais são as partes mais fracas? Em analogia aqui, são os órgãos delicados, internos e protegidos, como o coração, o cérebro e o fígado. Quanto tempo você pode viver sem o seu coração? Quanto tempo você pode viver sem o seu fígado? Talvez um dia, dois? Um corpo pode sobreviver sobre aquilo que é... sem o que é visível, olhos, ouvidos, mãos e pés, mas não pode sobreviver sem o funcionamento saudável dos órgãos mais fracos e invisíveis. Então, voltando a Coríntio. O dom das línguas era muito visível, mas isso não era, isso era mais importante do que o dom de servir, que ninguém vê? Era o dom das línguas mais indispensável do que os dons de cura, quem cura os doentes e os corações partidos? Claro que não. Paulo não termina. No versículo 23, e as partes do corpo que consideramos menos honrosas, concedemos maior honra. E nossas partes indecorosas são tratadas com decoro especial, que nossas partes mais decorosas não exigem. Então, no mundo antigo de Corinto, as partes menos honrosas e menos apresentáveis eram as partes íntimas, os órgãos sexuais. Tá, ok, tá esquentando. Não me culpe, isso está na Bíblia. Eu ia mostrar uma página clara desses órgãos na enciclopédia, mas eu não tive a aprovação dos elders e eu fiquei com medo de arriscar. Então, vamos continuar. Paulo diz que essas partes são concedidas com maior honra. Isso significa que eles são cobertos com roupas e protegidos contra a exposição. Nossa própria atenção aqui em cobri-los e protegê-los demonstra seu valor. O corpo humano não pode reproduzir sem a função dessas partes menos honrosas. Então, como nos tempos da antiga Corinto, nossa cultura ao redor tende a honrar aqueles já honrados. O corpo de Cristo deve ser contracultural. É para honrar aqueles que são desonrados e considerados descartáveis. Então, no corpo de Cristo, para aqueles que se sentem inferiores, descartáveis, não há espaço para a autopiedade. Por sua graça imensurável, Deus te escolheu, Ele te abençoou e Ele te presenteou. Então, você não tem motivo para se sentir inferior aos outros. Não há motivo para dizer que o corpo não precisa de mim, de você. No corpo de Cristo, para aqueles que sentem mais do que extraordinário ou prestigiário, não há espaço para arrogância. Para sua graça imensurável, Deus te escolheu, abençoou e te presenteou. Então, você não tem motivo para se sentir superior aos outros. Então, não pode, ninguém pode dizer que o corpo é indispensável, que você é indispensável. Ninguém tem tudo, mas todo mundo tem algo. E qual é o propósito desse modo de vida que honra a Deus e aqui é interdependente? Segunda parte. Mas Deus compôs o corpo de tal forma, dando maior honra à parte que o careceu, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham o mesmo cuidado uns pelos outros. Então, primeiro, Deus deliberadamente organizou os membros do corpo, honrando aquelas partes consideradas inferiores, para que possamos viver de forma oposta à divisão, ou seja, sem divisão. Que todas as partes pudessem viver juntas em harmonia, sendo da mesma mente. 1 Coríntios 1:10. Eu apelo a vocês, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos concordem e que não haja divisões entre vocês, mas que estejam unidos na mesma mente e no mesmo julgamento. Então, o que significa estar no mesmo julgamento, na mesma mente? E o caminho para estar nessa mesma forma é seguir Cristo. Nessa mente aqui, é o jeito que nós seguimos Cristo. É o jeito que Jesus Cristo crucificado e morreu por nós e para estimar os outros como mais importantes. E segundo, o propósito dos dons é nos permitir viver na direção oposta à divisão. Amar uns aos outros, cuidar uns aos outros, encorajar uns aos outros, consolar uns aos outros e fortalecer-nos uns aos outros. Não exibir nossa própria espiritualidade e construir nossos ministérios pessoais. Versículo 26. Se um membro sofre, todos sofrem juntos. Se um membro for homenageado, todos se alegram juntos. Quando uma parte do corpo humano sofre, o corpo inteiro sofre. Todos nós já experimentamos isso. Uma dor de dente, um mau funcionamento, traz estresse para todo o corpo. Um dedo quebrado, um tornozelo torcido, afeta todo o corpo. Uma pequena pedra nos rins pode te deixar se contorcendo de dor. Acredite em mim, nunca fui tão grato pela morfina. Minha misericordiosa esposa disse, agora você sabe como é dar à luz a um bebê. Se um membro sofre, todo o corpo sofre. Então, o corpo de Cristo é agraciado com dons de ajuda, como misericórdia, ajuda, servir, para que possamos sofrer juntos, melhor, amar uns aos outros, para a glória de Deus. O corpo de Cristo é agraciado com dons de encorajamento e sabedoria, para que possamos nos alegrar melhor juntos, amar uns aos outros bem e pela glória de Deus. Tanto sofrer juntos, quanto nos alegrar juntos são expressões de amor e solidariedade. Se nós não podemos celebrar quando outra parte está sendo homenageada, não somos almas empobrecidas? Eu venho pensando sobre isso de uma maneira nos últimos dias. Eu estou pensando sobre isso. Se nos alegramos com a tristeza e a desonra de outra parte do corpo, não estamos focados em nossos próprios egos e honra? Se isso é verdade para nós, precisamos nos arrepender de tal pequenez. E precisamos ser lembrados do que fomos chamados a fazer. Se nós estamos nessa posição, nós precisamos nos arrepender. E nós precisamos ser lembrados do que fomos batizados a fazer. Agora, vocês são o corpo de Cristo e membros individuais dele. Fomos batizados no mesmo Espírito, no único corpo de Cristo. Que honra que nenhum de nós merecia. E cada um de nós é membro pleno dele, com os papéis individuais a desempenhar. Nós somos membros desse corpo. E então, Paulo tem uma surpresa para nós. Ele fala algo que nós não esperamos. Em nosso modo de pensar aqui, ocidental, esperamos que algo completamente democrático e igualitário venha a seguir. Mas Paulo fala sobre uma ordem ou sequência dos dons. Versículo 28. E Deus nomeou na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres. Depois, dons de cura, ajuda, administração e vários tipos de língua. Então, quatro vezes no capítulo 12, Paulo escreve basicamente a mesma coisa. Versículo 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito. 18. Deus dispôs os membros do corpo, cada um deles como escolheu. Versículo 24. Deus assim estruturou o corpo. Versículo 28. Deus estabeleceu na igreja. Mesmo verbo do versículo 18. O ponto é repetido 4 vezes para entender. Deus é responsável por dar, dispor, nomear, estruturar e unir. Ele tornou tudo diverso, sim, mas isso é único. Quando Paulo usa a linguagem de primeiro, segundo e terceiro, ele não está falando sobre ranking, mas sobre ordenação. No corpo de Cristo, nós somos ordenados por Deus. No estabelecimento de igrejas locais, como a igreja de Corinto, há uma sequência cronológica dos dons. Cronologicamente, dos dons espirituais. E Paulo está falando sobre a função no desenvolvimento do corpo eclesiástico local, não sobre o status de certos dons acima de outros. Então, qual é a sequência do desenvolvimento de bebê humano? A sequência do desenvolvimento de bebê humano segue uma progressão ordenada, previsível e rápida. Na concepção, o espermatozoide e o óvulo se unem para formar um zigoto vivo. Depois, ele se divide rapidamente, implanta-se no revestimento uterino e o sistema nervoso e os órgãos começam a se formar. O coração começa a bater, brotos dos membros aparecem, rosto, olhos, ouvidos e boca tomam uma forma. Os órgãos sexuais se diferenciam e tudo isso em 12 semanas. Há uma bela ordenação na formação do corpo humano. Na formação do corpo local de Cristo, também há uma ordenação ministerial por meio dos dons dados. Com Jesus como fundamento, os apóstolos plantaram igrejas. Como aqueles que testemunharam o Jesus ressuscitado, foram chamados a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo em novos contextos e lançar as bases teológicas da igreja primitiva. No Novo Testamento, nós vemos profetas trabalhando juntos com apóstolos, apóstolos como Ágabo, Judas e Silas, lançando os fundamentos teológicos, estabelecendo a igreja. Paulo escreve em Efésios: vocês são cidadãos dos santos e membros da casa de Deus, construídos sobre a fundação dos apóstolos e profetas, como o próprio Cristo Jesus sendo a pedra angular. À medida que as pessoas respondiam ao evangelho proclamado por apóstolos e profetas, eram necessários professores para instruir novos crentes na palavra, transmitindo e interpretando as tradições recebidas dos apóstolos. Em Efésios, apóstolos, profetas e mestres são dados à igreja para equipar os santos, para capacitar para a obra do ministério e edificar o corpo de Cristo. Os 3 primeiros dons são seguidos por milagres e dons de cura. A proclamação do evangelho foi confirmada por curas e milagres. Múltiplas passagens dos evangelhos e cartas atestam essa realidade. Curas e milagres são seguidos por ajuda e administração. Você não só precisa dos dons de ajudar e de administrar se houver um na igreja. Se você não tiver administração e ajuda, operando na comunidade reunida, terá uma bagunça nas mãos. A palavra aqui, ajudar, significa simplesmente ajudar alguém. Em Romanos 12, 8, há uma expansão, a linguagem para dar generosamente. Você não precisa do dom da administração, até aqui nós precisamos disso. Imagina se o significado da palavra administrar simplesmente significa ajudar alguém. Mas aqui há um maior contexto dessa palavra. E agora é isso que nós vamos entender aqui. A palavra, há uma expansão para essa palavra, que é dar generosamente, dar ajuda e realizar atos de misericórdia. A palavra que primitiva ministrava, a igreja primitiva ministrava aos fracos e socialmente desfavorecidos. Quando ouvimos a palavra administrando, pensamos em habilidade administrativa, mas a palavra significa literalmente o leme de um navio. Notavelmente, Paulo coloca o dom de línguas no final da lista. Como já foi dito antes, é a criança problemática em Corinto. Falantes de línguas estavam elogiando seu dom como o mais importante. Então, nos versículos 29 e 30, temos uma bateria de perguntas teóricas. Todos são apóstolos, todos são profetas, todos são professores, todos fazem milagres, todos possuem dons de cura, todos falam em línguas, todos interpretam. Paulo espera um não para cada pergunta retórica. Todo mundo tem a mesma função? Todo mundo tem os mesmos dons? Claro que não! Cada membro do corpo é necessário porque ninguém pode realizar todas as funções. Para que o corpo seja saudável, ele precisa de múltiplos membros com dons diversos, trabalhando juntos em harmonia. Então, Paulo termina esta sessão com este comando, versículo 31. Mas deseja sinceramente os dons superiores. Isso não parece contrário ao espírito e à intenção do que foi argumentado nos versos 4 e 30? Ele acabou de enfatizar que no corpo de Cristo todos somos de igual valor e interdependentes. E não há preocupação com posto, apenas com diversidade e ordenação. Então, o que significa esse comando? Desejo, sinceramente, é uma palavra muito forte. E pode ser traduzido como devote-se com fervor, ou seja zeloso por. Como você pode desejar, sinceramente, algo que Deus só dá conforme Ele quer? Primeiro, por dons superiores. Paulo entende aqueles dons motivados e exercidos com amor. Ele se refere àqueles dons, no capítulo 13 ele se refere. Então, ele se refere àqueles dons que fazem mais para encorajar, consolar e edificar os outros no corpo de Cristo, como ele fala no capítulo 14. Paulo deixará claro que os cristãos devem ser zelosos pelos dons que servem e edificam os outros. Segundo, esses dons da graça de Deus não funcionam automaticamente. Em suas cartas a Timóteo, Paulo o incentiva a não negligenciar o dom dado a ele pela profecia quando os anciãos o tocaram. Não negligencio. Paulo incentiva Timóteo a avivar em chamas o dom de Deus dentro de si. De novo, dons espirituais florescem em um ambiente de adoração e de oração, estudo das escrituras, obediência, serviço e crescimento em amor uns pelos outros. Esse, os dons superiores devem ser perseguidos e exercidos para o bem do corpo, não para a nossa própria glória. E aqui está a chave. O que nos motiva? No corpo de Cristo, nós seguimos um caminho mais excelente. O versículo 31 termina com uma transição para o próximo bloco de ensino. E eu vou te mostrar um caminho ainda mais excelente. O caminho mais excelente é o caminho além de toda comparação. É o melhor caminho de todos. Paulo não somente promete um caminho que leve a mais dons espirituais, mas um caminho que vá além deles. É um caminho que todo mundo que segue Jesus deve viajar. E Jesus definiu e modelou dessa forma. Não é um caminho que leva ao amor. O amor é o caminho. Jesus estava cheio do Espírito Santo e ele tinha todos os dons espirituais. Ainda assim, ele disse isso a seus discípulos: pois até o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate por muitos. Quando todos estávamos não apresentáveis e desonrados, Jesus não considerou sua igualdade com Deus algo a ser agarrado, mas se fez nada, assumindo a forma de servo para que nós pudéssemos ser resgatados. Jesus nos amou até o fim mesmo podendo ver cada página dos nossos corações pecadores, mesmo que nada tivesse escondido dele. Jesus morreu da morte mais vergonhosa, para que nossa vergonha fosse coberta por sua justiça, para que nossa vergonha fosse coberta pela sua justiça. Jesus morreu fora dos portões de Jerusalém, exposto e rejeitado, para que nós pudéssemos ser trazidos à presença de Deus. Deus foi abandonado como inapresentável e dispensável para que nós pudéssemos ser apresentados como filhos e filhas de Deus Pai, membros plenos do corpo de Cristo. E em última análise, a vida cristã não é um caminho de dons espirituais. Então, como a nossa vida pode se sentir maior do que outros? Porque a única razão de nós estarmos aqui é por causa da imensidão da graça de Deus por nós. Então, a vida cristã não é o caminho dos dons espirituais, mas o caminho de Jesus. E o caminho dele é o caminho do amor. Se Jesus veio apenas para amar e servir, como podemos fazer menos? Quer nos sintamos inferiores ou superiores, todos devemos reconhecer que nós estamos aqui apenas pela graça de Deus, que todos somos batizados no mesmo Espírito, no mesmo corpo de Cristo. Todos temos o mesmo valor. Todos nós somos interdependentes. Todos nós somos ordenados por Deus e chamados a seguir um caminho mais excelente. Qual é esse? O caminho do amor. O caminho do amor. Então, enquanto nós seguimos Jesus e morremos para nós mesmos, nós descansamos em nossa nova identidade em Cristo. Então, nós sabemos e nós percebemos que pertencemos a Deus e ao seu povo. Nós começamos a ver a forma que Deus nos vê e não há necessidade de buscar status. E pedimos o preenchimento do Espírito Santo. Nós pedimos para que Deus possa trabalhar em nós, para que o corpo de Cristo seja saudável e inteiro, para que as pessoas possam ser capacitadas para a glória de Deus, para que possamos caminhar, para que nós possamos ser motivados e nós possamos ser inspirados pelo amor de Deus e seguir o seu caminho com coragem, humildade e alegria. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo seu incrível amor por nós. Pai, nós te agradecemos pelo teu chamado, por nos chamar a ti, Senhor. Pai, nós te agradecemos ao Espírito Santo, Senhor, que por tu enviaste o Espírito Santo, Senhor, para trabalhar nas nossas vidas. Nos perdoe, Senhor, quando nós não vivemos de acordo com a tua nova identidade, Senhor, e nós pensamos que somos menores ou indispensáveis. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, quando nós pensamos que somos maiores do que somos, quando nós andamos em orgulho, nos perdoe. Que nós possamos, Senhor, nós todos, humildemente estarmos diante de ti, te adorando, Senhor, pelo que tu és, Senhor. Te agradecendo por tudo que tu fizeste, Senhor. E humildemente nos entregando a ti, Senhor, para servir a ti e o teu povo, como tu nos tens chamado para servir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós temos algumas perguntas para reflexão e depois nosso período de reflexão. Silas irá. Nós teremos um momento de adoração e de oração. E se você quiser estar aqui, nos nossos elders, os nossos líderes de grupo vão estar aqui na frente orando. Então, se você. Esse é um tempo bom para vir aqui na frente, orar e entregar a sua vida a Deus. E também você pode vir aqui na frente em tudo que Deus está trazendo nos seus desafios nesse momento, para orarmos juntos. O que faz você se sentir mais importante?